Voltei. E aí, como é que você tá? Eu espero que você esteja bem. Se você é novo por aqui, eu me chamo Samantha, sou escritora e sou autora do Bendita Cast aqui e no Instagram. E esses dias eu fiz uma live. É o seguinte, eu tô tentando, né, aparecer mais lá no Instagram, dar um rostinho pra essa vozinha que vocês tanto conhecem. Então eu tô tentando fazer umas lives semanais. Quem quiser me apoiar, vai lá, compareça à live e fala: ei, peraí, eu sou sua amiga do podcast. Eu vou falar, graças a Deus tem alguém aqui que eu conheço. Então, por favor, me ajude a continuar com esse trabalho. Dê o seu alô quando eu estiver fazendo live. Pois seguinte, eu fiz uma live essa semana, né? O assunto era reciprocidade, mas eu recebi uma pergunta muito interessante. Uma seguidora minha perguntou: como ressignificar a rejeição? E aí, no momento que eu vi essa pergunta, eu falei: meu Deus, como é que eu nunca falei disso antes no podcast? Eu preciso urgente gravar sobre esse assunto. E é para isso que eu tô aqui. Vamos lá, a rejeição, ela é uma crença, né? Eu nem precisaria dizer isso, você já sabe. E é uma das crenças que mais nos limitam, pois a crença da rejeição faz com que a gente se boicote na maioria dos relacionamentos. Porque se você tem muito medo de ser rejeitada, sabe o que que acontece? Você é rejeitada. Afinal de contas, o medo, ele atrai tanto quanto qualquer outro sentimento. Então, é aquela coisa, o universo vai trazer para você o sentimento que você estiver manifestando. Para pensar, com certeza em algum momento da sua vida, o medo foi gatilho para que uma situação que você não queria acontecesse. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Quando eu tava aprendendo a tatuar, eu ficava com muito medo de errar, né? Insegura. E toda vez que eu ficava insegura, com medo de errar, eu errava. Todas as vezes em que eu pensava: meu Deus, isso é muito difícil, como é que eu vou fazer isso? Eu errava todas as vezes, porque eu tava insegura, eu não tinha confiança em mim mesma, eu estava com medo e o medo me fazia errar. O medo é um dos maiores bloqueadores da nossa vida e a gente não tem como escapar disso, porque de certa forma o medo também funciona como autodefesa, ele é um alerta. Então a gente sempre vai ter medo. E a coragem não é a ausência do medo, né? Muito pelo contrário, é você agir com medo. Então, o medo nunca vai deixar de existir na nossa vida, mas a gente não pode permitir que o medo nos domine e nos defina. E a rejeição é parte de uma crença limitante que o gatilho é o medo. O medo de ser rejeitada, o medo de ser abandonada, o medo de ser trocada. Eu odeio essa expressão, mas era muito comum quando eu era mais nova. As minhas amigas falavam muito isso, um reforço negativo para como eu me sentia, dizer: ah, fulano te trocou por não sei quem. Como se as mulheres realmente fossem objetos e o cara tivesse o poder de decidir com quem ele quer ficar e a gente que lute, né, para poder ocupar esse espaço. Então, todos esses reforços negativos fizeram com que eu tivesse também muito medo da rejeição, assim como qualquer outra mulher. E eu acho que isso pega muito mais nas mulheres do que nos homens, porque assim, a gente vive numa sociedade machista, né, não é novidade para ninguém. Então, nessa sociedade diz que o homem tem que tomar a iniciativa. Na grande maioria das vezes, é o homem que tem que ir atrás da mulher, é o homem que tem que conquistar, é o homem que tem que dar em cima. Então, desde muito novos, os homens são incentivados a tomar iniciativa, ou seja, desde muito novos, eles são acostumados a levar um toco, né? Eles são acostumados a ouvir não, eles se acostumam mais fácil com a rejeição. Claro que existem pessoas com o ego muito inflado, que quando são rejeitadas ficam inconformadas, e geralmente essas pessoas são aquelas que têm tudo, né? Que nunca ouviram um não na vida e são extremamente mimadas. Então, quando elas são rejeitadas, elas ficam inconformadas, chegando até o ponto de manipular, de tentar fazer de tudo, se desdobrar só para convencer a outra pessoa a querer ficar com ela e ela poder se vingar e dizer não. Então, existem pessoas assim, que são pessoas também com traços de narcisismo, né? Mas em geral, no meu ponto de vista, os homens lidam melhor com a rejeição do que as mulheres. O peso da rejeição para uma mulher é como se ela não valesse nada, como se ela fosse rebaixada, inferiorizada, como se ela não merecesse ser amada. Eu lembro que quando eu tinha uns 20 anos, eu fui para um date, aí depois a minha amiga me perguntou: e aí, como foi? Aí eu: ah, foi legal. Aí ela: vocês transaram? Aí eu falei: não. Aí ela: mas ele tentou? Aí eu falei: não. Aí ela fez uma cara para mim. Gente, eu nunca nunca esqueço. E era uma grande amiga minha. E com certeza ela não tava fazendo aquilo ali na maldade. Com certeza, no momento que ela fez aquela cara pra mim de pena, era porque ela se via nesse lugar de pena quando alguém não queria, não tentava transar com ela. Sendo que aquilo pra mim foi um gatilho. Eu comecei a pensar, gente, a que ponto a gente chegou? Quer dizer, então, que quando eu saio com uma pessoa, ela tem que obrigatoriamente querer transar comigo. Porque se ela não, mesmo que ela, a gente não transe, mas se ela não quiser transar, significa então que eu não sou bonito o suficiente, que eu não sou legal o suficiente, que eu não sou interessante o suficiente. Por que que é um problema meu? Sem falar da importância que a gente estava dando ao fato da pessoa querer transar com a gente. Como se isso, meu Deus, fosse uma medalha, né? Ah, ele quer transar comigo, então eu sou top. Ah, ele não quer transar comigo, então qual é o meu problema? Gente, pelo amor de Deus, mais uma consequência de uma sociedade machista. Foi nesse momento que eu comecei a perceber que o parâmetro das mulheres em relação ao desejo estava muito mais vinculado ao que a outra pessoa pensava dela. Se o cara tentasse transar comigo, se o cara quisesse, até mesmo forçasse, então quer dizer que ele me deseja muito. Então quer dizer que eu sou irresistível. Então quer dizer que ele realmente está muito interessado em mim. Agora, se o cara passasse a noite inteira conversando comigo, apenas querendo me conhecer, e eu voltasse pra casa só com dois beijinhos de um lado e do outro, então quer dizer que ele não me valoriza? Então quer dizer que eu sou inferior? Então quer dizer que eu tenho algum problema? Pelo amor de Deus, né? Olha essa crença! E a prova de que esse pensamento é realmente um problema cultural, social, é de que nós mesmas somos um reforço negativo uma pra outra. Porque a minha amiga, na época que ela me disse isso, ela não falou pra poder me fazer mal, ela não falou pra me botar pra baixo. Muito pelo contrário, ela falou porque ela se via dessa forma. Ela, quando ela saía com alguém e a pessoa não tentava transar com ela, ela se sentia pra baixo, ela se sentia feia, ela se sentia rejeitada. E olhando agora essa situação, eu penso, meu Deus, coitada da gente, como nós éramos ignorantes, como a gente era cega e manipulada por essa sociedade machista, né? Mas graças a Deus, agora com 29 anos, eu tenho propriedade pra falar. O que os outros veem em você não define o seu valor. Então vamos falar uma verdade absoluta aqui? Todo mundo vai ser rejeitado. Ponto final. Imagina a pessoa mais que você mais admira na vida. Imagina a mulher ou o homem mais bonito que você pode pensar. Imagina a pessoa que você gostaria de ser, que é um exemplo pra você, que te inspira. Pode ter certeza que essa pessoa já foi rejeitada, e não só uma vez, mas várias. E se ela não foi ainda por um milagre divino, ela ainda vai ser. Pode ter certeza disso. Todo mundo vai ser rejeitado, porque a rejeição, ela não diz respeito a quem a gente é. Ela fala sobre o que o outro quer com a gente. E ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Então, mesmo que você tenha um zilhão de qualidades, pode ser que a pessoa não esteja tão interessada em você. Pode ser que a pessoa não te veja como você verdadeiramente é. E pode ser que ela não queira ficar com você, mesmo que você tenha sido uma excelente pessoa pra ela. E ela tá no direito dela. Eu sei que é difícil a gente aceitar a decisão do outro, especialmente quando a gente não tem culpa no cartório, especialmente quando a gente tem a consciência tranquila de ter feito o nosso melhor. Essas são as situações mais dolorosas, mas é normal, e a gente precisa parar de demonizar a rejeição para que a gente mesma tenha paz de espírito. Porque se você começa o seu processo de autoconhecimento, você começa a se valorizar, você começa a se amar e você é rejeitada, você vai achar que o seu processo todo foi em vão, você vai achar que foi uma grande perda de tempo, você vai achar que não tá mudando nada na sua vida você se amar. E não é bem por aí, muito pelo contrário. Quando você se ama de verdade, você entende que essa rejeição, que essa opção da outra pessoa de não querer ficar com você, não diz nada sobre você. Não é um problema seu, você não tem com o que se preocupar. E da mesma forma que ela não quis ficar com você, você não vai querer também ficar com várias pessoas no seu caminho. Para pensar, quantas pessoas você já não rejeitou simplesmente porque você não queria? Às vezes você nem tinha uma boa justificativa para isso, era apenas o fato de não estar interessada. Ou seja, a rejeição é um caminho de mão dupla. Da mesma forma que você é rejeitada, você vai rejeitar alguém e a vida vai seguir. Só tem uma coisa pior do que ser rejeitada. É você querer fazer a pessoa ficar contigo por pena. Porque se você tenta convencer uma pessoa de que você vale a pena, se você tenta provar o seu valor pra alguém, você nem sequer acredita no valor que você tem. Quando você é segura de si, quando você está no seu processo de autoconhecimento e você sabe das suas qualidades, você não fica tentando provar nada pra ninguém. Você mostra o seu melhor. Se a pessoa não tiver receptiva a ver, se a pessoa não tiver aberta a te acolher, se a pessoa não tiver disposta a te conhecer e se a pessoa não souber te aceitar, tudo isso é motivo suficiente pra você sair dessa relação de cabeça erguida. Você não tem nenhuma razão pra ficar tentando provar pra pessoa que você merece a atenção dela, ou o amor dela, ou uma chance. Você não tem que fazer isso. Toda vez que você se coloca nessa situação, significa que nem você acredita que mereça tudo isso. Se você fosse segura de si, você ia falar: quem perde é ela por não querer ficar comigo. Tchau e benção. Terão outras, vida que segue. Se você já sofreu uma rejeição muito dolorosa, você deve estar se perguntando agora: ai, falar é muito fácil, quero ver quando é você que faz tudo pela pessoa e a pessoa te rejeita. Gente, realmente, a rejeição é dolorosa, especialmente por esse conjunto de crenças que a gente tem, desde que o mundo é mundo, de que o nosso valor tá na mão do outro. Então a gente tem que desconstruir tanta coisa dentro da gente, que é um processo doloroso. Não basta você ter consciência que a rejeição não é um problema seu, você vai sofrer um pouco na pele até você entender realmente isso. Mas pode ter certeza que se libertar desse pensamento é muito melhor do que evitar falar sobre isso, do que fingir que não tá acontecendo, do que tentar arranjar uma justificativa pra pessoa não querer ficar com você. Da próxima vez que isso acontecer, ao invés de você ficar: ai, mas por que que ele não me quis? Ai, mas por que que... Nesse mimimi, se colocando no lugar de vítima, se achando uma coitada, querendo que alguém passe a mão na sua cabeça e fale: oh, a tadinha, a bichinha tão linda, tão boa pessoa, namorada maravilhosa, mas aí aquele caba ordinário, cafajeste, não quis ficar com ela. Ao invés de você se colocar nesse lugar só pra ouvir que a outra pessoa é ruim por não ter querido ficar contigo, para pensar: quem perde é ela de não querer ficar comigo? Eu que não vou perder meu tempo com uma pessoa que não sabe me valorizar, com uma pessoa que não me deu a oportunidade, com uma pessoa que não quis me conhecer, com uma pessoa que não estava disposta a estar comigo. Eu não vou perder meu tempo, porque eu valho mais do que isso, e eu sei o meu valor, e se essa pessoa não sabe, problema dela, eu não tenho que provar nada pra ela não. E à medida que você for entendendo que a rejeição tem muito mais a ver com o outro do que com você, e que ninguém é obrigado a gostar de ninguém, você vai tirando um peso enorme das suas costas e inclusive tendo mais coragem pra falar com alguém, pra chamar a pessoa pra sair, pra convidar pra fazer alguma coisa, porque se ela vai dizer não, e daí? E daí você chama outra. Eu mesmo, um dia desse, chamei um menino pra sair, ele falou: beleza, na semana eu te chamo pra gente tomar um café. Até hoje eu tô esperando, ele nunca me chamou pra tomar esse café. Eu vou morrer por causa disso? Vou bater com a cabeça na parede? Não vou. Porque ele não faz ideia da mulher que ele tá deixando escapar. Ele não tem noção da mulher que ele tá perdendo. Mas eu não vou ficar tentando provar nada pra ele, não. Eu não vou ficar mostrando pra ele isso, não. Tchau e benção, querido. A oportunidade eu dei. Não pegou? Tchau. A vida é isso. Milhares de pessoas vão passar na sua vida, e pessoas boas, e você vai perdê-las por não saber o que fazer. É uma verdade dolorosa, mas é uma grande verdade, porque às vezes você não tá no momento certo de se envolver, você tá com algum trauma do passado, você tá com algum problema familiar, você não tá com foco em relacionamento. Às vezes você simplesmente não está receptivo e preparado para aquela pessoa na sua vida. E aí ela chega, você não sabe o que fazer e você perde. Tudo bem, você também não tem que ficar se culpando por causa disso. Se você não estava numa boa fase para se envolver com alguém, é melhor que você nem tenha tentado. É melhor que você tenha tido consciência do seu momento e pensado: não, eu tô cheia de trauma do meu relacionamento anterior, eu vou primeiro me curar antes de entrar numa nova relação, do que você procurar uma relação que vai ser uma válvula de escape, um relacionamento rebote, um tapa-buraco, pra você amenizar o sofrimento e a dor do seu relacionamento anterior. É muito melhor quando você tem consciência do estado que você tá, e se você realmente tá bem pra poder estar no relacionamento, se você realmente está numa fase boa pra contribuir com a vida de alguém, se você tá aberta para o amor, do que você ficar insistindo apenas para ter alguém ao seu lado. Isso é muito pior do que ser rejeitada, e isso é muito pior do que rejeitar alguém, pode ter certeza. certeza. Então vamos parar de demonizar a rejeição, vamos parar com esse discurso de coitadismo. A gente precisa ressignificar as rejeições que a gente já teve para se libertar disso, para entender que não é um padrão, ninguém tá condenado a ser rejeitado, ninguém deve ter medo de ser rejeitado, até porque isso vai atrair mais rejeição para sua vida. É normal. Todo mundo passa por isso, ninguém é obrigado a ficar com a gente e vida que segue. Vamos tentar colocar isso na cabeça pra poder sofrer menos quando acontecer, porque uma coisa é fato, vai acontecer e não vai ser só uma vez não, vão ser várias ao longo da nossa vida. Então, pra que ficar fazendo tempestade num copo d'água? Pra que ficar batendo com a cabeça na parede toda vez que isso acontecer? Joga pro alto, no momento certo vai aparecer alguém compatível com você, que vai querer o mesmo que você e vai ser ótimo. Mas não tem que ficar com raiva, mendigando a atenção ou falando mal das pessoas que simplesmente não quiserem estar com você, porque ninguém é obrigado, né? Em alguns casos, gente, o medo da rejeição, ele vem desde quando você é criança. De repente, porque seus pais não foram presentes, você não se sentiu amado, ou a sua mãe não queria ter engravidado de você, e enquanto ela tava com você na barriga, ela tinha esses pensamentos de não querer ter você. E isso tudo causa, sim, sequelas emocionais na gente. Tudo isso compactua com as crenças limitantes que formam a nossa personalidade, que constrói a nossa autoestima. Então, muitas vezes, a sua crença na rejeição, ela vem de um problema que você nem imagina. Como é que você vai descobrir isso? Fazendo terapia, né? Não tem outra saída. Tem que fazer terapia, tem que se conhecer, tem que desbravar esse caminho do autoconhecimento pra você poder quebrar essa crença, pra você poder perceber que, embora isso tenha acontecido na sua vida, isso não te define. Isso não é quem você é. Isso não é uma condição que você vai ter que passar pro resto da sua vida. Isso é normal e todo mundo vai passar por isso. Mas pode ter certeza que as pessoas que estão super felizes em seus relacionamentos, que estão super bem com quem são, elas não tiveram medo de ser rejeitadas para estar aonde elas estão. Se elas tivessem deixado o medo dominar, elas não teriam conseguido isso. Então, é isso. Fica aí a reflexão, fica a provocação. Vamos começar a ressignificar essa rejeição, pelo amor de Deus. Chega dessa baixaria. É isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.